Boa tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com a Dr. Prev, um RI que é sempre muito querido aqui pela Baster, com um feedback muito grande, é uma empresa também que todo mundo gosta, encaixa muito perfeitamente na filosofia Baster, em lucros consistentes, dividendos, é um crescimento orgânico e consistente. Somente lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações, e também que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Hoje o Pacheco veio aqui com o time feminino dele completo, a Estela e a Catarina. O pessoal sabe que para a gente é muito importante o lado feminino na Bolsa de Valores. E que cada vez mais a presença feminina dentro do RI, se comunicando com as investidoras, fortalece essa união entre o lado feminino e a Bolsa de Valores. Né? Então, a gente quer agradecer demais a vocês e fique à vontade para suas palavras iniciais.
Oi, pessoal, boa tarde. Milha, até peço desculpas que eu tirei sua apresentação para colocar a nossa aqui, que a gente preparou para esse evento de hoje. Então, mais uma vez, a gente agradece o convite e a participação aqui no, nessa live dos resultados para falar do terceiro trimestre de 24. Então, eu vou começar aqui a apresentação, depois eu passo para a Catarina, e aí a gente abre para as perguntas e respostas na sessão de Q&A.
Tudo bem.
Vamos lá. Bom, como de praxe, a gente sempre traz aqui uma visão do setor com os dados da INS.
Acho que a apresentação anterior estava melhor e era sua mesmo. Deixa eu mudar aqui. Aí. Veja se você consegue mudar. É a sua apresentação mesmo, não era a nossa.
É que essa está com 3T23, Milha. Acho que é melhor seguir com
esse. Ah, entendi. Agora entendi. Pronto.
Bom, voltando aqui, então. A gente trouxe os dados
da INEA. Só uma apresentação, só para que fique melhor, eu acho. Tem os três pontinhos aí.
Ela tem modo apresentação para mim.
Tá? Então vai. Uhum.
Para a gente não estar passando slide, tá, Estela?
Deixa eu ver aqui.
Acontece, viu, gente? Ao vivo, tendo essas coisas.
Não, fica tranquilo. Acontece.
Vou fazer dessa forma, então, que acho que a gente garante aqui a passagem dos slides.
Isso, aí está passando.
Ótimo. Bom, então, aqui para iniciar a apresentação, a gente trouxe os dados da ANS, mais uma vez trazendo o crescimento aqui dos planos de saúde, que apesar de ter alcançado aí um nível de 51 milhões de beneficiários em 2014, ele teve um decréscimo nos últimos anos, em função principalmente da recessão econômica. Voltou a crescer de novo para 52 milhões e, assim, nos últimos 10 anos, quando a gente faz essa comparação com 2014, o setor cresceu 1 milhão de vidas. Já em contrapartida, o setor de planos odontológicos é um setor que vem crescendo ano após ano, inclusive essa base de dados que a gente traz desde 2006, que é desde o ano da nossa abertura de capital, do IPO, e é um setor que ele é mais novo, mais jovem, ele tem tido um crescimento mais pujante, inclusive não só o crescimento ano após ano, mas também o tamanho do crescimento. Quando a gente compara os planos odontológicos com os planos de saúde, a gente vê que o crescimento nos últimos 10 anos foi de 14 milhões. Inclusive, em 2024, os planos odontológicos eles cresceram e adicionaram 1 milhão e 700 mil vidas, enquanto que o plano de saúde cresceu 600 mil vidas. Em termos de penetração na população brasileira, os planos odontológicos eles têm 17% em relação a 25% nos planos de saúde. Aqui no nosso próximo slide, a gente traz então os principais players dos planos de saúde, e o destaque seria então o Bradesco Saúde, nosso controlador, com uma receita de 45 bilhões nos últimos 12 meses, muito maior do que os outros pares que atuam, inclusive, no dental. Que é o exercício que a gente faz nesse slide, trazendo os principais players dos planos odontológicos em termos de receita dos últimos 12 meses. E aqui, além da receita de 2 bilhões que a gente tem no consolidado, a gente traz essa abertura nos dois blocos de segmentos que a gente destaca aqui. Então, o PME individual, que a gente chama de massificados, de 900 milhões em receita, e o corporativo com 1 bilhão de receita aqui nos últimos 12 meses. Então, vocês podem notar que a receita dos planos massificados ela é maior do que qualquer outro competidor nosso dentro da cadeia dental, quando a gente observa os dados divulgados por elas. Nesse slide, o 7, a gente traz as adições. Primeiro, uma visão de 2023, onde a Odontoprev ela foi a que mais trouxe vidas para o setor, então 300 mil adições, versus as nossas pares, que também trouxeram adições. E quando a gente traz os dados atualizados de 2024, a gente vê que algumas delas, inclusive, tiveram quedas em adições líquidas, ficando aí quase que no 0 a 0, e outras também tiveram adições e até melhores do que 2023. Mas o grande destaque mesmo é que a Odontoprev ela consegue manter mesmo assim essas adições nesse ritmo, e que nesses últimos quase 2 anos somados, a gente tem quase 1 milhão de adições. E um pouco também das métricas financeiras do setor, a gente traz aqui, então, 2 indicadores. O primeiro, que é da sinistralidade. Então, a gente observa que a sinistralidade da Odontoprev nos últimos 12 meses foi de 38%, inclusive menor do que a média histórica, e também uma das menores sinistralidades do setor. A gente sabe que existe a questão da Odontoprev ser 100% dental, isso naturalmente nos traz uma sinistralidade menor em relação aos nossos pares, mas também tem a questão dos nossos controles de custos, todos os nossos processos, e inclusive a inclusão aí de IA para controle também na auditoria de todos os procedimentos que são feitos, e que também isso nos ajuda a ter uma sinistralidade menor do que as nossas pares. Isso como consequência tem o índice combinado também sendo o menor do setor. Então, a Odontoprev, além disso, consegue também ser mais eficiente nessa questão operacional. No nosso próximo slide, então, agora sim, falando um pouco mais dos resultados do terceiro trimestre de 2024, esse é um slide que a gente gosta bastante de trazer, porque ele realmente reflete a nossa estratégia aqui de longo prazo, junto aos nossos massificados e ao crescimento também do corporativo. Então, aqui a gente traz uma comparação tanto em métricas de receita quanto do ticket médio nos últimos 10 anos, ou seja, desde 2014. E aqui na parte esquerda, a gente mostra que o segmento corporativo ele cresceu 4% ao ano, num ticket de 2% ao ano. Vale ressaltar que aqui no corporativo é onde é o segmento em que todos os nossos competidores e players atuam. Então, por isso que a gente fala que é uma baixa barreira à entrada, onde existe toda essa competição na questão de conquistar novos contratos, roubar contratos de outras operadoras, e é onde a competição ela fica mais focada. Já na parte da direita, quando a gente fala dos planos PME individuais, aqui a gente realmente mostra onde foi a maior parte do crescimento do Odontoprev. Então, numa receita que em 2014 era de 284 milhões, ela cresceu 13% ao ano, alcançando aí os 900 milhões nos últimos 12 meses. E o ticket também, que cresceu 5% ao ano desde então. Aqui a gente fala que a barreira de entrada desses segmentos ela é alta justamente por essa dificuldade no alcance, na distribuição desses planos nesses segmentos em específico. E aqui a gente traz até o ponto importante, que é a atuação do Bradesco nesses segmentos de PME e planos individuais. Nesse slide aqui, a gente traz, inclusive, as adições líquidas que o Bradesco Dental, no segmento PME, trouxe aqui para a nossa carteira. E aí, inclusive, no terceiro trimestre de 2024, foi o trimestre recorde nas adições, então ele adicionou 55 mil vidas, e a gente ainda entende que existe, sim, um espaço e para ser explorado também para aproveitar esse crescimento dentro da organização Bradesco. Aqui nesse slide, a gente mostra os diferentes níveis que a gente tem do ticket médio nos três segmentos. Então, como vocês podem ver, o corporativo ele tem mais ou menos um ticket de 17, enquanto que o PME ele já tem um ticket mais elevado de 26, e os planos individuais, por fim, em 42, no terceiro trimestre de 24. As razões por essas diferenças de patamar de ticket se dá muito por conta do perfil de risco que a gente avalia em relação a esses três segmentos. Então, quanto maior arriscado, maior o risco, maior é a precificação desses contratos e desse segmento. E aqui outra métrica também que a gente traz é justamente o custo médio, que seria o custo por beneficiário, e aqui a gente observa que dentre os três segmentos, eles têm um nível de custo relativamente parecido. Então, quando a gente divide um pelo outro, ou seja, o ticket médio pelo custo médio, a gente chega mais ou menos na sinistralidade. Então, aqui, já de olhar nessa imagem, a gente consegue perceber que os planos massificados, ou seja, do PME e dos planos individuais, eles têm uma sinistralidade que ela é menor do que o corporativo, e que quanto maior vai sendo a participação desses segmentos na nossa carteira e no consolidado, menor vai sendo esse nível de sinistralidade através do novo mix de produtos dentro do nosso, da nossa carteira.
Boa, obrigada, Stella. E aqui nesse próximo slide, a gente consegue analisar a evolução, né, do custo de serviço e sinistralidade, que vem se mantendo aí no patamar de 40% desde 2020. Isso é reflexo, né, do que a Stella já comentou, do mix de produtos, da segmentação da rede de dentistas credenciados, da utilização de inteligência para cada vez mais tornar a nossa área de auditoria clínica, né, mais eficiente, auditando aí 100% dos tratamentos realizados para os nossos cerca de 9 milhões de beneficiários. A gente teve uma sinistralidade um pouquinho menor no terceiro trimestre, mas a gente acredita que ela vai se acomodar e o patamar anualizado siga aí em torno de 40%. No nosso próximo slide, a gente traz a margem de contribuição por segmento, né? Então, a gente viu agora nos slides anteriores que a receita dos planos massificados vem crescendo 13% ao ano nos últimos 10 anos. E, em paralelo, a gente tem aqui uma margem de contribuição nesse mesmo segmento crescendo ainda mais de forma acelerada, né, 16% ao ano. E ainda que a receita desse segmento de PME individuais seja ainda um pouquinho menor que o corporativo, a gente observa aqui que em relação à margem de contribuição, ela já passou o corporativo, tá? No nosso próximo slide, a gente traz as despesas comerciais e administrativas, né, mantendo ali um patamar de 27%, patamar anualizado e um patamar bem próximo ali, tanto no acumulado quanto no terceiro trimestre de 24. No próximo slide, a gente traz a PDD, né, teve ali uma pequena alta no terceiro trimestre, mas observando os últimos 12 meses, ela se mantém também no mesmo patamar ali de 2% e é onde a gente acredita que ela se mantenha. No próximo slide, a gente traz o EBITDA ajustado, né, como reflexo aí do resultado operacional da companhia, então atingindo R$ 683 milhões nos últimos 12 meses, como consequência aí das estratégias que a gente já comentou. E tão importante quanto é observar a margem, né, desse EBITDA ajustado em relação à receita, que vem se mantendo aí no patamar de 30% desde 2020. Aqui a gente destaca o lucro líquido, né, de 546 milhões nos últimos 12 meses, mantendo aí uma margem de cerca de 25% e um crescimento anual desde 2019 de 15%. Nesse slide a gente traz o CAPEX, né, a gente já observa ali, já vem observando uma queda, né, conforme a gente vem comentando em todas as divulgações de resultados. O CAPEX fechou anualizado em cerca de 90 milhões e a gente acredita que ele chegue ao patamar de anos anteriores aí, se estabilize entre 70 e 80 milhões, em função aí, né, dos investimentos que a companhia vem fazendo e principalmente do novo sistema ERP que a companhia implementou nesse ano. Agora sim, a gente traz a remuneração, né, total aos acionistas. A companhia deliberou agora no terceiro trimestre juros sobre capital próprio de 18 milhões, mais dividendos de 123 milhões, o que somados equivalem ao lucro do trimestre, tá? De 142 milhões, o que significa um payout de 100%. Se a gente observar ali o payout desde 2020, o payout médio da companhia fica em torno de 95%. A Odontoprev é uma forte pagadora de dividendos e delibera dividendos trimestralmente. Aqui a gente abre o fluxo de caixa, né, de pagamentos para os acionistas em função de juros sobre capital próprio e dividendos para os próximos trimestres. E a gente prevê aí já deliberados 549 milhões a serem pagos até o segundo trimestre de 2025. Bom, a companhia tem um programa de recompra em aberto. Ela já executou um pouco mais da metade desse programa, que é de até 10 milhões de ações, e que termina em agosto de 2025. Aqui a gente traz evolução, né, das ações em tesouraria, conforme a gente recompra as ações do mercado. Então, desde o 1T24, ali a gente já atingiu cerca de 6 milhões de ações em tesouraria, né? Claro que conforme a gente vai recomprando, o valor por ação pago em função dos proventos para os acionistas, ele vai aumentando também. Aqui, a gente traz a estrutura acionária globalizada da companhia, né? Bradesco detém 53% das nossas ações e o restante, mais da metade aí, distribuído em mais de 30 países, somente ali, na verdade, 10% aqui no Brasil. E por último, a gente queria destacar, né, os reconhecimentos recentes que a companhia teve. Então, a gente aí conquistou o selo da Great Place to Work, né, que reconhece as melhores empresas para trabalhar no Brasil. É a primeira vez que a gente conquista esse selo, em nível nacional. E também em outubro, a Odontoprev foi eleita em Plano Dental Top of Mind, a segunda edição do prêmio, né, pelo 11º ano consecutivo. Na 22ª edição do prêmio, desculpa. E pelo 11º ano consecutivo. Agora eu passo aí para o Pacheco, que vai iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, pessoal.
Muito obrigado, Estela, Catarina. É brilhante como sempre. Deixa eu colocar aqui um slide para começar a sessão de perguntas. Estão vendo aí, Pacheco?
Sim, perfeitamente.
Vamos voltar nesse slide aqui que a Estela passou. A pergunta é o seguinte: a gente está vendo alguns pares de vocês com uma queda de adição, né? E a pergunta é o seguinte: ela está relacionada à macroeconomia? Não sei se vocês têm esse estudo, se dentro do case de vocês, vocês estão tendo perdas de vidas relacionadas à macroeconomia, taxa de juros mais altas, endividamento da população, etc. Se vocês têm uma noção que a indústria está sofrendo isso e como que vocês estão sofrendo ou não sofrendo?
Esse é um bom ponto, né, que você está trazendo. A macroeconomia não ajuda, apesar da gente ter inflação baixa, desemprego baixo, mas o fato é que o Brasil, não é, precisava crescer mais e ter mais confiança para investimentos novos, né? Então, assim, a gente está nesse slide aqui. Você vê 500.000 de novos clientes na Odontoprev desde o final de 2022. 300 mil novos no ano passado, em 23, e mais 200 mil agora, nos 9 primeiros meses de 24. Observa que ninguém fez isso. Teve gente, inclusive, que apesar de vender na metade do nosso preço, não cresceu nada. O slide fala sozinho aqui. Então, é assim: a gente está ganhando contratos, Mili, de empresas grandes, de concorrentes diretos nossos. Estou falando da Amil, estou falando, por que não, da própria Sul América. Mas a Odontoprev tem uma carteira de planos individuais, é aí onde impacta mais diretamente o poder de compra, né? Que são os produtos de ticket mais alto. Essa carteira, ela não cresce, não. Ela está praticamente de lado há alguns anos. Mas, assim, Da onde vieram, então, esses 500.000 de novos clientes? Com certeza ali do segmento empresarial, de grandes contas, muitas até empresas abertas, a gente é o plano dental de opção da grande maioria do índice Bovespa, tá? Assim, a grande maioria daquelas grandes empresas ali são clientes do Odontoprev. E também de um segmento novo, o time passou aqui, esse é um dado muito importante para o associado Baxter. A Odontoprev está sendo pioneira em entrar no mercado de pequenas empresas, hein? Atenção para isso, porque o mercado de pequenas empresas, gente, é maior do que o mercado de grandes empresas. Tem muito mais gente trabalhando no Brasil, nos Estados Unidos é exatamente igual, na Europa é a mesma coisa. Quem faz a massa de carteiras de trabalho formal no Brasil é o pequeno empresário, não é a grande empresa não, tá? E é muito difícil chegar no pequeno cliente, no pequeno empresário. A gente está chegando hoje de 8,8 milhões de clientes, quase 9 milhões de clientes Odontoprev, tá? Nós já passamos de 1,5 milhão relacionados a pequenos negócios, a pequenos empresários. A marca Bradesco, Mili, ela é muito importante nesse movimento. 80% já da nossa carteira de pequenas empresas é feita na marca Bradesco, né? Na apresentação teve um slide que mostrou isso. E no terceiro tri agora de 24, isso foi recorde, mais de 50 mil novos clientes em pequenas empresas, tá? Número um, ele traz quase 50% de prêmio, então o ticket médio é mais alto, a sinistralidade é mais baixa, portanto ele expande margem, tá? Isso é muito legal, tá? E outra, os concorrentes vão ter muita dificuldade de replicar, porque eles não têm acordo de distribuição, eles não conseguem chegar através dos canais tradicionais na pequena conta. E a gente está conseguindo através do canal bancário, tá? Marca Bradesco é muito forte e é uma prioridade grande do banco, o pequeno empresário. Então, a gente está exatamente na mesma estratégia do nosso principal canal de distribuição, que é bancário, e tendo, portanto, possibilidade de trazer retornos muito acima do mercado. Tá? Não sem razão, não podia deixar de mencionar aqui, a gente está distribuindo todo o lucro do trimestre, tá? Então, e não é que a maior parte, é todo, 100% do lucro em dividendos e juros sobre capital próprio. Eu acho que isso é alinha bastante com o que busca a filosofia Baxter, né, e de toda a estratégia de investimentos que a gente, em particular, está bastante confortável e bastante alinhado com essa forma de pensar, que no fundo é a que a gente pensa também.
É ao vivo, né? Vou esperar um minuto aqui para esperar passar o caldo da pamonha aqui. Só um minuto.
Em particular, eu estou aqui no interior, mas lá em São Paulo, perto da minha casa também, mais ou menos nesse horário, passa o carro da pamonha. O som é muito alto, é muito engraçado. E aí você não consegue fazer as conversas, né? Porque é muito alto. E olha que eu moro num andar bem alto, mas o som chega lá bem, bem, bem firme.
Agora acho que dá para fazer. Vai ficar um pouco de pamonha aqui. Com esse dado aqui negativo aqui em mente, vamos voltar aqui para nesse gráfico aqui, ó, né? Que é as despesas, né? E a sinistralidade. Essa perda de vidas, ele está ligado a algum churn forçado das empresas, justamente por um ticket médio, com aumento da despesa. A gente está vendo aqui o índice combinado... alto na maioria das empresas, ticket baixo, e vocês conseguem capitalizar esse churn para a Odontoprev? Eu acredito que vocês não têm esse problema de churn dentro da Odontoprev.
que dá para dizer, Miriam, é que tanto com grandes contas, grandes clientes, como também através do canal bancário na pequena empresa, a gente tem um nível de cancelamento de contratos muito baixinho, portanto, a gente tem uma retenção de contratos de longo prazo e de alta qualidade, né? Porque os serviços prestados são auditados, esse é o modelo OdontoPrev. Agora, esse slide aqui, para o associado da Baster, ele é muito importante, porque ele tem duas colunas que explicam o nosso diferencial em relação à concorrência. Vamos explicar cada uma no detalhe aqui. A primeira que está aparecendo aí é a sinistralidade. É como se fosse o custo do produto vendido em relação, né, ao custo em relação ao preço de venda. No nosso caso, é 38,4%, isso aí é em 12 meses, tá? Não foi no trimestre, não. Olha só o nível da concorrência. Então, você vê ali as empresas que também têm, não é, plano de saúde, a sinistralidade certamente é maior, mas você vê ali mesmo no dental, né? Você tem companhias ali com padrões muito de custos muito mais altos do que os nossos. O mais legal talvez seja a coluna da direita, que se chama índice combinado. Aí tem que explicar para a turma o que é índice combinado. O índice combinado é aquele que soma o custo com a despesa, tá? Então, quando a gente soma o custo de serviço com as nossas despesas, para cada R$100 de venda, a gente está falando de 65%, né? Então, vamos lá, a gente tem como se fosse uma margem ali de 35%. Olha o nível da turma, tá? Então, você vê números ali que chegam quase a 100%, né? Isso não é incomum entre seguradoras, tá? Só que a OdontoPrev não é uma seguradora, é uma operadora. Então, olha a diferença de retorno, tá? E outra coisa interessante para dividir com vocês, isso não é específico agora de 2024, não, tá? Então, há muitos e muitos anos, vocês entram lá dentro do site de RI da OdontoPrev, tem lá as informações, a gente tem um padrão de custo mais baixo, portanto, retorno muito superior à concorrência, que, no fundo, é o que justifica aí a distribuição dos dividendos, tá? Para todos os acionistas. Então, o modelo é, sim, diferente. Ele é exclusivamente dental. Ele não tem dependência por grandes investimentos. A gente é a Satellite, né? Uma empresa basicamente digital. A gente audita, né? Vocês sabem, mais de 20 mil procedimentos dentais por dia. E isso os concorrentes não fazem. Então, eles dependem de investimentos para desenvolver hospitais ou desenvolver, enfim, pesquisa, lidam com uma inflação médica que é muito, muito alta. Isso faz com que a margem no Brasil e no mundo, tá, de atividades mais clássicas voltadas à saúde sejam margens que não se comparam à margem que a gente está entregando no dental aí quase há 20 anos, né, depois da abertura de capital ali na B3. Então, gente, é muito difícil, tá, de fazer esse tipo de retorno. A OdontoPrev tem, sim, diferenciais. A gente trabalha todos os dias procurando melhorar, né, a plataforma tecnológica. E vocês viram aí, mais uma vez, esse 38% de sinistralidade é um dos melhores números que a gente entregou nos últimos 18 anos. Tá? Enfim, tem todo o banco de dados aí para vocês à disposição desde a abertura. Então, é assim, dá trabalho, não é fácil. E estamos chegando perto ali dos 9 milhões de clientes. Né? Quem sabe aí, se não for na virada do ano, no iníciozinho de 2025, vamos bater ali os 9 milhões de clientes, que seria um recorde para a gente, né? Estamos trabalhando para isso.
Só para o pessoal entender melhor a força da OdontoPrev, né? Esse gráfico aqui ele não mostra 100% a força da OdontoPrev, que está faltando aqui o índice combinado ampliado, né? Quando a gente vai falar de índice combinado ampliado, qual caixa que a empresa tem, que a geração de caixa, que o fluxo de caixa que vocês têm, ainda esse índice que vai mostrar a força da geração de valor para o acionista, tá certo?
Eu acho que para o investidor Baster, tem uma métrica que a gente pode citar aqui, ela não está na apresentação, mas é uma conta bastante simples, que é o fluxo anual de dividendos e, claro, o juros sobre capital próprio e também a OdontoPrev tem sempre um programa de recompra de ações em aberto. Quando você faz as contas, o investidor OdontoPrev, nos últimos 12 meses, o que ele levou para casa? Ele levou para casa um retorno certamente superior a 8%, de acordo com o preço da ação médio dos últimos 3 meses. Se for olhar em relação ao preço até dessa semana, esse número é perto, Mili, de 9%. Então, é uma empresa de crescimento e que está hoje, no ritmo de hoje, trazendo, dado o fluxo de dividendos, né, recompra de ações e juros sobre capital próprio, algo próximo a 9% de retorno. Tá? Isso é um número que não é pequeno, tá? Quase 2 dígitos, e dependendo do preço da ação, né, pode até chegar a 2 dígitos. Né? Porque o que nós garantimos é uma alocação de capital que seja favorável a todos os acionistas, desde o controlador até os mais de 40 mil pessoas físicas, né, que são acionistas do OdontoPrev hoje. Então, a nossa alocação de capital prevê dividendos todos os trimestres, juros sobre capital próprio todos os trimestres, e um programa de recompra sempre em execução, atento ao preço da ação. Então, isso tudo somado, Mili, a gente está falando, de novo, quase de 2 dígitos aí, tá? Isso aí é para ficar no radar da turma, porque não tem no setor de saúde uma empresa com a mesma trajetória e com o mesmo potencial. É um diferencial do OdontoPrev muito claro, sim. E, olha, a gente está aqui muito tranquilo de estar dividindo isso com vocês e colocando isso de uma maneira muito clara como a nossa estratégia de alocação de capital, tá?
Os dados que vocês disponibilizam, que dá para ver claramente aqui nas margens, né, a diferença dos cases. Né? E o ROI também, absurdamente superior.
A gente nem fala muito, por exemplo, sobre retorno sobre patrimônio, porque o nosso patrimônio é intencionalmente baixo, a gente não precisa de patrimônio, né, para crescer, nem de investimentos para crescer. A empresa é mais tecnológica do que qualquer outra coisa, mas quando a gente faz as contas, nós estamos falando de um retorno sobre patrimônio, de um ROI ali, próximo a 40%, né? Isso é mais do dobro do que normalmente as seguradoras trazem, é bastante superior do que mesmo a indústria bancária traz, ou mesmo outras companhias que têm uma base de patrimônio mais expressiva. Então, obviamente, né, uma métrica como um retorno sobre patrimônio ali da ordem de 40%, que acontece na companhia já há muitos anos, nenhuma novidade, é um diferencial claro, né, da tese de investimento. E aqui no slide a gente fala de uma baixa necessidade de investimento de manutenção, né, que a gente chama de CAPEX, né, na cidade de CAPEX é mais baixinha, trazendo uma margem EBITDA ali hoje até superior a 30%, tá, Mili? Semana que vem, em particular, vou estar nos Estados Unidos, a gente fica até com vergonha de mostrar esse 30% de margem EBITDA, superior a 30%, que é muito raro na indústria de seguros de saúde nos Estados Unidos, não existe, tá? Mesmo na Europa também. Então, o nível de retorno que a companhia traz é consequência de um modelo de negócios que é único, é muito específico e reflete os diferenciais aí OdontoPrev, né, Mili?
Como vocês têm resultado financeiro positivo, o EBITDA drena para o lucro líquido, né? Ele drena em caixa, drena para se tornar caixa, né?
Esse é um ótimo ponto. A conversão caixa do lucro, ela é plena, né? Ela é praticamente total. E muitos anos a gente gera mais caixa do que lucro, né? Então, não sem razão, a gente está muito, vamos lá, convicto na distribuição regular, recorrente, da praticamente integralidade do lucro. Como é que a gente faz conta? Na realidade, o que a companhia tem de restrição é um modelo de solvência do regulador. No nosso caso, é a Agência Nacional de Saúde, que nos impõe regramento de solvência. Então, a gente precisa estar de olho no regramento de solvência que, em conclusão, nos permite distribuir a geração de caixa de um determinado período, mas não o caixa pré-existente. Então, para 2025, 2026, o acionista OdontoPrev pode esperar a distribuição de quase a totalidade do resultado, mas não o estoque de 1 bilhão de caixa. Esse é regulatório. Nós precisamos dele por questões regulatórias. Então, Isso é que faz com que a gente tenha uma posição de caixa muito conservadora, ela em essência regulatória, e o lucro do exercício seguinte, do período seguinte, esse sim é que pode ser distribuído. É isso que nós fizemos agora, nesses primeiros 9 meses de 2024, quando a gente distribuiu cerca de 95%, né, um pouquinho mais até, do resultado agora desses 9 primeiros meses de 2024. Tá? De novo, isso não é pequeno, isso é um montante importante. A gente está falando de quase 2 dígitos de retorno, né? Certamente mais de 8% de retorno só em juros sobre capital próprio e dividendos. O lucro nosso por ação, né? Eu acho que a gente já falou disso, ele cresceu 16%, né, Miri? Agora no terceiro tri de 24 sobre o terceiro tri de 23, o que é um número que a gente tem muito orgulho, né?
Quem já passou? Vantagens competitivas, né? Aqui é um histórico de crescimento da Doutor Prev desde 2006, que é a abertura de capital, até agora, ano a ano, né? Então mostra que que a empresa tem um crescimento consistente desde sempre, desde sempre.
É evidente que isso tem ciclos, né? Aí tem quase 20 anos de informação, tem períodos que essas linhas se alteram mais rapidamente, outros mais lentamente, mas toda a vocação da companhia, claro, é de ter um crescimento importante, com margens em particular mais altas que os concorrentes e, sobretudo, uma distribuição de resultados de lucro aos acionistas que ninguém faz não, tá? Não na mesma intensidade e na mesma recorrência que o que a gente faz.
Em grande parte, orgânico, né?
Ah, sem dúvida. Nos últimos 5 anos, o crescimento foi 100% orgânico. A gente está sempre analisando oportunidades, mas são raríssimas. A qualidade, né, dos ativos não chega perto, a gente normalmente tem muito trabalho para integrar eventuais projetos, então a gente é muito seletivo em projetos, e toda a oportunidade que tem, né, especialmente junto a pequenas empresas, e esse tipo de cliente não tem no mercado, então não tem como comprar, você tem que conquistar, você tem que desenvolver. Daí, nessa oportunidade junto ao próprio Bradesco, né, nosso acionista controlador, e que tem sido um parceiro muito importante da companhia em abrir esse segmento novo, né? Que é o segmento mais recente, esse de pequenas e médias empresas.
Esse slide ele mostra um dado que é praticamente muito difícil da empresa conseguir isso em 20 anos, né? É que o lucro aumenta bem mais que a receita, o percentual, né? Então, isso mostra que, além de vocês ter uma excelência operacional, vocês conseguem reduzir despesas, né? Reduzir custos e processos, né? Durante 1, 2 anos não é tão difícil, mas durante 20 anos é muito difícil, né?
Pois é, e a história não acabou não, né? Todo dia a gente tem que estar pensando em coisas novas, estudar tecnologia, como é que ela pode ser cada vez mais relevante no negócio, como é que ela pode transformar e melhorar o negócio, a experiência dos clientes, a experiência dos corretores. Então, isso não para, né? Todos os dias buscando soluções novas, essa é a nossa obrigação, né?
Que 7 pontos, assim, parece que não é muito, mas num juros composto em 20 anos é um valor enorme, né, dessa diferença.
Não tenha dúvida. Tomara que daqui a 5 anos ou 7 anos a gente olhe para trás e veja, olha como é que a gente estava, então... É isso, né? Esse é um negócio que a gente tem que estar olhando sempre e verificando cada oportunidade. E trabalhando, né, o Mili, com um preço de venda que hoje é da ordem de R$20, tá? Então, é assim, não é fácil você lidar com um produto de preço de venda R$20 e fazer toda essa disciplina. Então, cada centavo importa, tá, gente? E a gente tem que ser muito disciplinado para trazer esse tipo de retorno, esse fluxo de dividendos aí de mais de R$500 milhão por ano, com preço de venda de R$20 por cliente por mês, tá? Então, assim, dá trabalho, mas, de novo, esse é o modelo, estamos aqui para isso.
Esse gráfico aqui, o pessoal da Baixa já está meio careca de saber, digamos assim, mas a gente sempre tem pessoal novo aqui, né? Então, esse gráfico mostra a diferença da Odontoprev para os planos médicos, porque os planos médicos a pessoa entra mais nova, então não usa muito. Conforme vai envelhecendo, a despesa dele fica maior, né? Na Odontoprev já é diferente, o cara entra, já faz uma. Já dá uma repaginada no visual, digamos assim, na. Bucal, depois é mais fazer manutenção, né? Então, se você quiser falar um pouco dessa diferença, né? É importante para o pessoal novo, o pessoal mais antigo que está baixo já conhece.
O comentário aí é que no Brasil e no mundo, né, a inflação médica, que aparece ali na parte esquerda do slide, ela é muito relevante, né? Porque a tecnologia está sempre melhorando nos hospitais, nos laboratórios, então os exames eles ficam mais complexos, ficam mais caros. Outra coisa que é importante o associado Baxter ter em mente é que o brasileiro está ficando mais velho que o americano e que o europeu muito rápido. A população brasileira está mudando de perfil muito rapidamente. Então, assim, já existe contratada no Brasil uma inflação médica para os próximos 10, 20 anos muito importante, muito expressiva. Por quê? Porque o brasileiro vai ficar mais velho. Isso posto, a demanda vai crescer, o custo vai crescer. E não é tão simples de você fazer o repasse, né? Hoje você vê o preço aí dos planos de saúde na média. Isso posto, a indústria de planos de saúde ela tem um tamanho dado já praticamente é o mesmo, né? Aí nos últimos 10 anos, né? Ela é bastante conhecida, ela é bastante madura. São mais de 50 milhões de brasileiros aí com plano de saúde. Quando a gente vai ali para a parte direita do slide, que está escrito ali para o Odontoprev, você tem um custo, né, que é uma curva esquisita, né, ela sobe e depois cai. E aí tem que explicar esse custo, por que o custo cai no tempo? Porque normalmente os novos clientes, Mili, eles chegam com demanda reprimida, ou seja, eles têm serviços que não foram feitos, você não está indo ao dentista como normalmente deveria ir. Então, nos dois primeiros anos, se a gente puder colocar assim, o custo de atendimento nosso é maior. A gente tem uma margem mais baixinha com clientes novos. Os clientes mais maduros, de 2, 3, 5 anos de contrato conosco, eles estão na parte mais direita da curva. Ou seja, aí o custo já caiu. Ele já fez aquele tratamento mais caro. Ele está fazendo mais uma prevenção semestral. Nós incentivamos muito que o cliente venha e visite a rede credenciada, idealmente, 2 vezes por ano, com isso ele mantém uma prevenção em dia, o custo dele é previsível. Se o custo dele é previsível, olha que interessante, Milen, a gente praticamente não tem pressão de custo, portanto não tem que repassar preço, o preço fica bastante bem comportado. Nos últimos 10 anos, o nosso preço de venda não subiu mais que o IPCA, subiu menos que o IPCA. O nosso custo médio, Mili, ele também ficou abaixo do IPCA, olha que interessante. Então, a gente tem, portanto, uma retenção de contratos, retenção de clientes, muito alto que os concorrentes, tá? Porque o domínio do custo é bastante grande, a atividade de prevenção, e aí vem a palavra, o PREV, o Odontoprev é prevenção, tá? Então, a gente é muito focado em prevenção, e a prevenção é fundamental aí para você ter a estabilidade dos custos. Isso faz, em essência, com que a margem da companhia, né, seja uma margem previsível, de longo prazo e muito difícil de ser replicada pelos concorrentes nossos, a grande maioria deles dedicados a um outro negócio, né, que é um negócio de saúde que tem uma dinâmica diferente do dental.
Aqui é uma grande... Eu conheço, eu já fui aí na série do Odontoprev, eu conheço o Aquário aí. É uma grande vantagem competitiva da Odontoprev, que praticamente, se você quiser explicar um pouquinho o que é e por que é difícil de replicar.
Esse é um slide interessante, talvez possa ser um último aqui da nossa conversa de hoje. E aí ele explica, em essência, como que a companhia hoje ela está auditando, certificando, controlando mais de 20 mil tratamentos dentais por dia. Então, vamos explicar o que é isso. São cerca de 9 milhões de clientes, né? São 2.500 cidades com credenciados dentistas, né, Odontoprev, no Brasil inteiro, de norte a sul. Muito bem. O cliente vai no dentista, o dentista credenciado nosso, ele faz o upload, ele nos manda as imagens pré-tratamento e pós-tratamento do que ele fez em cada um dos clientes, né? E aí a imagem que vocês estão vendo aqui na parte esquerda tem como se fosse o prontuário eletrônico de cada um dos 9 milhões de clientes Odontoprev. Aqui a gente tem o histórico com o raio-x, com a imagem de cada tratamento, cada pessoa, cada cliente tem um prontuário eletrônico desse, tá? Isso não tem no mundo, tá? Não tem outra companhia, Mili, com o mesmo tipo de perfil, com o mesmo tipo de prontuário eletrônico, com o mesmo tipo de tecnologia. E aí, quem é essa pessoa da parte direita do slide? Aí é um cirurgião dentista auditor. O que, que ele está fazendo? Ele está entendendo o que, que aconteceu na boca do Mili, qual foi o dentista que atendeu o Mili, qual foi o tratamento e a técnica utilizada e como é que foi a solução proposta, não é? E a execução. Então, ele está auditando, ele está certificando, ele está confirmando que o tratamento correto foi feito, aplicado o material de uma maneira perfeita. Os protocolos são inúmeros e eles são muito técnicos, né? Isso feito, aí vai a autorização de pagamento. Ou seja, a gente está auditando, a gente está certificando, a gente está controlando toda a qualidade do processo. É isso que faz com que grandes empresas, né, e agora as pequenas, saibam que a melhor odontologia possível está sendo entregue, tá, Mili? Esse é o coração do negócio, é assim que a gente funciona, daí a empresa ser uma empresa digital e não presencial. Então, né, informações de mais de 2.500 cidades chegam para nós praticamente todos os dias. Na nossa sede ali em São Paulo, ocorre todo esse processo de gestão de qualidade. E aí, esse é o coração do modelo de negócios do Odontoprev, tá bom? Mas é isso, acho que foi mais um trimestre aí de conquista de novos clientes, de margens que ninguém faz, de distribuição de dividendos que ninguém faz da mesma maneira e intensidade. O ano não acabou, não. Estamos na metade do quarto tri, ainda tem água para passar debaixo da ponte. Estamos animados com 25, sim. Não é pela macroeconomia, e sim pelas oportunidades que a gente está vendo, em particular no canal bancário, em particular junto a pequenas empresas. Anota aí, esse mercado é grande, hein? E a gente está abrindo as portas desse mercado agora com quem é muito eficiente. O canal bancário tem marca, tem capilaridade, tem comprometimento e é grande foco do banco, da seguradora, do nosso controlador, em particular, o Bradesco. Então, a gente está em ótimas mãos, animados e trabalhando bastante agora nessa virada aí de 24 para 25.
Quero agradecer bastante ao Pacheco, à Estela, à Catarina, pela brilhante apresentação, como sempre. A Basta agradece demais a vocês. Passar para as meninas para as palavras finais e também, se vocês quiserem dar o e-mail de vocês, o site, para o pessoal que tiver ficar com alguma dúvida aqui nessa live, poderem tirar elas diretamente com o RI da empresa.
Bom, agradecer o convite mais uma vez. E a gente fica à disposição para qualquer dúvida, se vocês quiserem entrar em contato. Nosso canal é o e-mail do ri@odontoprev.com.br e o nosso site é ri.odontoprev.com.br. Confira a todos.
Obrigada, Mili. Obrigada, pessoal.
Tchau, boa viagem,
Pacheco. Um abraço a todos, hein? Tudo de bom.
Deixa eu fechar aqui.